Mas eu não poderia deixar de estar aqui e de expressar meu sentimento, de expressar aquilo que eu penso sobre essas categorias. Enquanto o senhor já estava nesse parlamento, senador Walter Pinheiro, eu ainda estava lá em Sergipe, talvez por um período relativamente pequeno, fui secretário de saúde, procurei sempre valorizar, porque eu, desde aquela época, 2003, 2004, entendi a importância dos agentes de saúde. Eu, como médico, eu tenho muitos sonhos, e um dos sonhos é um dia ver não só essa categoria sendo bem remunerada, passo importante que está sendo dado neste Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado na comissão especial, bastando agora ir para plenário, que tenho certeza que será aprovado em plenário muito em breve. Meu partido, PSC, já manifestou total e restrito apoio na reunião de líderes, onde se constrói a pauta ali, aquilo que vai para o plenário. Meu partido está sensibilizado e dará todo o apoio para que isso vá para a sessão presidencial, e tenho certeza também que a presidente Dilma está sensível e concorda com o pleito dessas categorias, com agentes de saúde e agentes de endemia. Eu, em todas as vezes que tive encontro com a presidente Dilma esse ano, eu falei dos agentes de saúde e dos agentes de endemia. Não apenas como agentes de saúde e agentes de endemia, mas algo muito maior, como agentes construtores de cidadania. Explico. Nenhuma profissão, nenhuma categoria neste país conhece tão bem os nossos lares, conhece tão bem as nossas famílias, porque é obrigado a conhecer. Isso faz parte da missão do agente de saúde, do agente de endemia, conhecer cada lar, cada ente, cada pessoa naquela casa. Eles têm que passar de casa em casa, de lar em lar, no mínimo uma vez, ou no máximo duas vezes, ou no mínimo uma vez a cada dois meses, ou de mês em mês. Então, eles conhecem a situação. Tanto é que muitas vezes, muitos de vocês passam a ser psicólogo, passam a ser realmente um integrante, um familiar, uma pessoa adotada por cada casa, por cada família. E vocês criam ali uma relação muito próxima e muito íntima. E eu dizia à presidente Dilma que meu sonho é um dia cada agente de saúde ter aí um laptop, um palmtop, um computador, para tanto ser treinado, ser capacitado. E nada estratosférico, nada distante da nossa realidade, porque um celular já é um microcomputador. Então, eu acho que ele tendo ali naquele computadorzinho aquilo que ele deveria fazer, e através daquele computador, ligado à internet, passar todas as informações do que acontece em cada lá. Não só informações de saúde, eu acho que pode ir até um pouco além. Informações relacionadas se as crianças estão ou não na escola porque faltaram, informações relacionadas se o hipertenso está ou não tomando o medicamento, se ele deve ou não receber, ou ele poderia receber o medicamento até em casa. Ele poderia receber até em casa, evitar desperdícios, fazer economia, e informações relacionadas até o combate à pobreza e à miséria desse país. Eu disse isso nas três reuniões que tivemos do Conselho Político, eu representando o meu partido, disse isso também no almoço que tive com a presidente Dilma. Eu não desperdiçaria e valorizaria esse exército imenso que está espalhado em todos os cantos do nosso país, que é o agente de endemia e o agente de saúde. Eu qualificaria mais, eu colocaria instrumentos preciosos, e a presidente ou um secretário de saúde ou um gestor ia ter informações reais de tudo que está acontecendo no nosso país, de políticas de educação, de políticas de combate à miséria, à pobreza, de políticas de saúde, que é a missão maior e principal dessas categorias, valorizando, qualificando, treinando. E digo, olha, comecei a fazer isso no meu estado, treinando junto à Universidade de Brasília, à Universidade Federal de Sergipe e outras universidades lá, os agentes, metade dos agentes já foram capacitados, um projeto inédito, e projeto que poderá se espalhar para todos os cantos Eu digo isso que, para mim, não precisa convencer. Eu já estou mais do que convencido, não é de agora, da importância. Não estou dizendo isso para bajular, nem porque estou do lado de vocês, não. Estou dizendo isso do coração e do meu convencimento. De que é um exército que nenhum canto do mundo ainda tem. E nós poderemos ter esse exército a nosso favor, dando realmente os instrumentos e as armas necessárias para tanto, que é fazer o bem, que é combater a miséria, que é dar saúde de qualidade, que é realmente contribuir num diagnóstico das muitas mazelas que ainda persistem na nossa sociedade. Digo e insisto, discursei ontem defendendo as categorias, não foi a primeira vez, já foram várias vezes já, e em mim vocês têm aqui um amigo, um irmão, para defender tantas e quantas vezes necessário. Espero que os nossos gestores, seja ele prefeito, seja ele governador, e também contar com a sensibilidade da nossa presidente Dilma, entendam a importância. Olha, nenhum canto do planeta, se um dia que tivermos isso, terá ou teria isso que nós temos. Um agente de saúde, um agente de epidemia passando para centrais, informações devidas, já pensou quanta coisa a gente poderá corrigir, quantas políticas poderemos corrigir, seja de saúde, seja de combate à miséria, seja de combate à fome. Então, meus amigos, a luta continua, porque não somos ainda vencedores, há muita coisa a serem travadas. Saúde é a maior angústia do povo brasileiro, né, Walter? Para isso, a gente está lutando aqui por mais recursos, de preferência sem criação de nenhum tributo, defendo isso. E não precisa da minha parte sensibilizar, eu estou mais do que sensibilizado e convencido, e sou um soldado também, como vocês são, em defesa de uma saúde mais justa, mais igual e com dignidade. Então, meus amigos, parabéns pelo dia de vocês, mas ainda há muito que se avançar. E digo e insisto, eu tenho esse sonho, espero que um dia ele se materialize, mas para a esperança virar realidade, temos que ter muitas e muitas atitudes e comprometimento também dos gestores referidos. Presidente, vou pedir agora licença que eu vou ter que me ausentar, que já estamos chamando na Comissão de Direitos Humanos para relatar 4 projetos.
Obrigado, senador. Quero agradecer aí a sua colaboração e os agentes tenham a certeza de que nós sempre teremos mais um aqui nessa fronteira, que estamos entrincheirados nessa batalha para avançar. Eu vou passar a palavra à Maria do Carmo Miranda, que é do Sindax de Pernambuco, para ela dirigir a palavra, ao mesmo tempo estendendo também aí, Maria do Carmo, uma saudação aos nossos companheiros da Bahia que estão aqui, tem vários aí, assim, de todas as cidades, né? Turma chegou aí, está todo mundo aí, tudo quanto é canto aí, né? Dos 4 cantos, tem o pessoal de Goiás. É bom para quem você conhece sobejamente bem essa história, mas assim, Bahia, Pernambuco, Goiás, o Maranhão, que eu quero citar aqui, que por diversas vezes esteve aqui, Piauí, Ceará, né? Então, essa, nós tivemos... É bom a gente pegar a relação, que aí eu leio, pra gente, por isso que é bom não citar ninguém, para não, mas vamos lá. A gente sempre teve uma, mesmo com as distâncias, e aí eu faço questão de citar isso, porque a gente sempre teve dificuldades nessa mobilização, e nós sabemos o que é que significa sair de lugares que estão a 3 mil quilômetros, 1.500, ou seja, lugares distantes, mesmo assim isso nunca foi motivo para que a gente não fizesse um processo de ocupação aqui no Congresso Nacional. Por diversas vezes nós tivemos que negociar, inclusive, as dependências da casa, os agentes tiveram que negociar em seus estados as suas saídas. Todo mundo se lembra que naquele tempo, inclusive, era muito mais difícil até do que hoje o processo de liberação. Os agentes têm uma responsabilidade. Então, na medida que eles saem, quando voltam, tem que trabalhar dobrado para fazer a cobertura, para entregar o que efetivamente tinham que contribuir, né? Então, eu faço muito essa citação, porque aqui, por diversas vezes, nós os estados que, até por um grau de proximidade de Brasília, geralmente tinham uma obrigação maior de mobilizar mais gente. Mas nem essa questão da distância inviabilizou para que a gente tivesse aqui sempre em número expressivo agentes de todos os estados brasileiros, mesmo os mais distantes de Brasília, tá? E isso fez com que a gente reforçasse, a gente também pudesse imprimir no Congresso Nacional um sentimento de compromisso com essa causa. Então, eu acho que é importante, de Pernambuco, quem sempre esteve com a gente aqui no passado foi a companheira Tereza, que à época, inclusive, tinha a oportunidade de também ser uma das lideranças da confederação. E, assim, no início, por isso que eu fiz questão de citar o velho Rock ali, porque foi uma das pessoas que também, assim como Tereza, tiveram a oportunidade de trabalhar. Mas o que foi mais importante nessa estrutura toda foi exatamente o comprometimento de todos. E, principalmente, quando nós demos um passo significativo para incorporar nessa luta os agentes de combate às endemias. Eu acho que a gente deu uma resposta muito clara no sentido de unidade, mostrou que não era uma luta que excluía quem quer que seja, mas é preciso agora a gente ter, por parte da estrutura pública, e aí é fundamental que o núcleo central aqui, Brasília, eu conversava isso ontem ainda com o Jean, que hoje acompanhou isso com a gente aqui enquanto assessor da bancada do PT, depois acompanhou isso o ano passado, inclusive, na assessoria do Ministério de Relações Institucionais, que era o Alexandre Padilha, e agora acompanha, junto com o Mozar, a partir, inclusive, do Ministério da Saúde. Comentava com ele a responsabilidade que o Ministério da Saúde tem, porque a resolução desse problema hoje, ele não está no Ministério da Saúde, mas é o Ministério da Saúde quem pode dar o seu testemunho e que pode fazer a pressão decisiva para que a gente, em discussão com o planejamento, com a Casa Civil e com o governo, de um modo geral, a gente tenha a oportunidade de identificar como é que nós vamos fazer aqui um nível de compatibilização, né, ou com um fundo nacional. O projeto está sendo discutido agora lá na Câmara dos Deputados, ou na própria ação do governo, no sentido da gente entender que o repasse de uma estrutura que hoje já é incorporada literalmente ao Programa de Saúde da Família, já é inserida nesse contexto de orçamento da própria União, portanto, dos repasses. A gente sabe das dificuldades locais, por isso que é importante esse testemunho aqui de Eduardo Amorim, envolvimento dos governadores, que essa é uma coisa que a gente tem feito sempre, uma pressão enorme para que os governadores assumam essas tarefas. Tá? A gente sabe, e aí eu vou falar muito da minha realidade, a realidade da Bahia, dos 417 municípios da Bahia, eu poderia dizer que somente 30, portanto, os 30 maiores municípios, talvez tenham a capacidade de um processo de absorção maior de recursos para repasses locais, no sentido de complementar. Então, o restante necessita, inclusive, desse repasse de recursos da União para que o programa continue acontecendo. Mesmo cidades como Salvador, que, portanto, é uma cidade que poderia suportar, a gente tem enfrentado diversos problemas no que diz respeito à sustentação e o financiamento desses programas. Imaginem se a gente fosse tratar aqui das menores cidades brasileiras que, com certeza, estão aqui representadas nesse contexto. Então, por isso que a gente está trazendo para cá, por isso que a gente quer essa conversa com o governo federal, para a gente dizer, ó, ou tem uma política nacional que suporte o programa, ou cada vez mais nós vamos tratando isso como se fosse uma carga, um peso. E esse programa não é uma carga e um peso, esse programa é a solução dos diversos problemas que a gente enfrenta. Eduardo Amorim falava ali, inclusive, da capacidade de informação, da modificação da estrutura de trabalho, do uso de tecnologia para essa gente. Nós fizemos há pouco mais de um mês atrás uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado para discutir o Fundo de Participação dos Municípios. E o IBGE estava junto, a gente disse, olha, a melhor fonte de informação para consubstanciar a mudança do critério no FPE não é o sujeito que vai fazer o censo do IBGE pela primeira vez. É o agente comunitário que está lá todo dia, tá? Que tem a possibilidade de, independente de perguntar quem mora ou se não mora, tá? Porque ele conhece, ele sabe exatamente quem está ali. Porque o maior drama que nós estamos vivendo nessa área hoje é a migração, principalmente a relação fronteiriça. Alguém que mora em um município, mas que usa o sistema de saúde do outro. Então, quem é que pode dar essa informação com precisão? Porque pela disputa eleitoral, a gente sabe que ela não é a boa informação. Porque nós assistimos durante muitos anos um processo de captação de eleitores de um município para o outro, buscando auferir ganhos eleitorais. No programa de saúde é diferente, não há esse interesse. A relação próxima do agente, o verdadeiro nível de interação com cada família, o agente passa a fazer parte da comunidade e daquela estrutura. Então, se essa é a base central para a gente trabalhar, tem que ser a base central, tem que ser bem trabalhada para ela trabalhar com boas condições e, principalmente, com respeito. Então, acho que esse é o eixo que a gente tem que conduzir aqui, fazer a pressão no governo federal para que a gente conquiste de uma vez por todas, nesse debate de orçamento, aí eu queria chamar a atenção, Valdemir, agora nós estamos fechando duas importantes peças, e aí eu quero colocar isso como encaminhamento daqui. Nós estamos fechando o PPA e o orçamento esse ano. Então, portanto, para discutir com o governo essa questão, é fundamental que nós incluamos no PPA, no plano plurianual, esse nível de atendimento para essa questão, porque é uma forma muito mais eficaz, é o caminho direto para a gente ter a consagração desse nosso desejo. Porque senão a gente vai vir aqui todo ano tratar isso em cada orçamento sem ter inserido isso no planejamento dos próximos 4 anos para o governo federal. E aí tem uma coisa que é importante, que eu queria aproveitar e orientar aqui a confederação. No caso do orçamento, é fundamental que tanto a comissão lá da Câmara quanto aqui do Senado, que tem trabalhado essa questão do piso, marquem uma conversa com o relator Arlindo Chinaglia, que é o relator do orçamento, que é de São Paulo, quanto a gente também tem uma conversa, e isso aí eu já tive preliminar com Dutra, com Fátima, e estive segunda-feira com Geraldo Rezende, no Mato Grosso do Sul, com o relator do PPA, que coincidentemente é essa figura que vos fala aqui. Certo? Então, portanto, a gente vai, nessas duas peças, consolidando a questão da inclusão desse pleito para a gente ter a viabilização. Então, não adianta aprovar na Câmara e a gente não materializar quais são os caminhos no PPA e os caminhos do orçamento para que a gente tenha a conquista. Volto a insistir. Nós vamos ter muitas dificuldades na relação com os municípios. Por isso é fundamental que essa discussão seja abrigada e abraçada pelo governo federal como parcela central para a gente conseguir, de uma vez por todas, fixar o parâmetro do piso e as condições de trabalho como condições essenciais para essa viabilização. Então, é importante. A expectativa nossa é que nós votemos tanto o PPA quanto o orçamento provavelmente entre o dia 2 e o dia 15 de dezembro. A partir do dia 19, que é quarta-feira de hoje a 15, eu devo apresentar, inclusive, já o meu primeiro relatório preliminar do PPA. Nós estamos fazendo, inclusive, audiências públicas. Era importante que os sindicatos aqui pudessem orientar. Nós já fizemos Salvador e João Pessoa, foram as duas audiências do Nordeste, fizemos aí as duas audiências do Centro-Oeste, Goiânia e Mato Grosso e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fizemos a cidade de São Paulo, nós estamos indo amanhã para fazer o norte do país, que vai ser feito em Rio Branco e Porto Velho, no dia 17 a gente faz Vitória, dia 18 Porto Alegre, já fizemos Uberlândia também, com essa última a gente fecha 11 cidades,